CBN Inovação.
CBN Inovação, CBN Vida e Equilíbrio, tem também CBN na rede e o CBN Inovação virou programa aqui na CBN. Podcast Inovação com o professor Agliberto Chagas todas as quintas-feiras às 16h. Mas a gente não abre mão da participação do professor aqui no nosso CBN Vale Primeira Edição. Bom dia, professor Agliberto Chagas.
Bom dia, Fernando, Marcelo, Lima, todos os nossos ouvintes, internautas aí, que está aí na Worldwide Mundial aí, né?
É impressionante, né? A comunicação, a facilidade. Eu lembro que eu sou ainda relativamente novo, né? 60 anos, não, estou chegando lá. As coisas mudaram tanto. Hoje o rádio tem imagem, antigamente tinha somente som, não tinha nem internet, programas de streaming, existe uma série de mudanças, né, tecnológicas. Tudo começou lá atrás, talvez o prêmio tenha sido Sinais de Fumaça. Lembra, professor, que a gente assistia desenhos e a comunicação era feita por sinais de fumaça, professor?
Os apaches, né?
Os apaches, os índios. Assistia muito aquela série Zorro. Tinha muito índio fazendo sinal de fumaça e outros filmes de Bang Bang e Faroeste. É impressionante, né? Como ao longo da história humana as inovações nas comunicações ocorrem de maneira muito rápida, não, professor?
Impressionante como isso acontece, mas é impressionante também como a gente não perde a nossa característica de ser sociável, né? O ser humano é um ser sociável, portanto, gregário. Ele está o tempo todo vivendo em comunidade, vivendo em conjunto, né? Vivendo em grupos. E isso molda o comportamento dele, o caráter, molda um monte de coisa e molda a linguagem, a forma de se comunicar, a forma de ser, de agir, a cultura, enfim. E é por esse motivo que, ao longo da humanidade, nós viemos também desenvolvendo ferramentas, instrumentos de nos comunicarmos melhor, de nos comunicarmos mais efetivamente. Esse é o grande desafio da humanidade. Não é só hoje que tem fake news, e fake news em sinal de fumaça também existia, viu, Fernando? Então, assim, o ser humano está lutando o tempo todo para tornar a sua comunicação mais efetiva. Isso é inerente ao ser a condição de humano, né? Agora, a primeira grande evolução que existiu nessa comunicação humana foi a escrita. A escrita nasce ali no Paleolítico, né? Alguns milhares de anos atrás, aí, e ela é uma forma de as pessoas daquela época, o homem sapiens, né? Deixar nas cavernas registrado, em que a gente chama de pintura rupestre, alguns sinais do dia a dia dele e até mesmo para se comunicar com outros grupos que porventura viessem a habitar aquela região ali. Depois veio a escrita mais formal, como a gente conhece, que é os hieróglifos, que são mais icônicos, né? São figuras que, ligadas umas às outras, formam frases, formam eventos, e aí a coisa começa a ficar mais complexa e, obviamente, até o que a gente conhece hoje. Mas uma coisa importante é que, a partir de um determinado momento, nós começamos a desenvolver ferramentas para nos comunicar. Por exemplo, a tipografia, que é a base aí da sua profissão, né? Quando você escreve um tipógrafo, desenvolve um tipógrafo e ele vai daí imprimir. Ele vai imprimir as palavras, as letras, as palavras e transformar a nossa oralidade, que é a voz, a comunicação por voz, em papel, em escrito, em texto, e ali ele vai documentar aqueles fatos ou aquele pensamento que ele está tendo. Depois disso, nós tivemos grandes saltos assim, enormes com o telégrafo, depois do telégrafo veio o telefone, com o Grambel, computador, depois do computador veio a internet, e hoje nós estamos vivendo essa era enorme, essa era infinita, chamada era digital, onde a base de dados que nós geramos em forma de comunicação, ela é enorme, infinita. E isso ela complica um pouco o nosso dia a dia, porque nós precisamos decodificar o tempo todo o que chega para a gente em forma de comunicação, que hoje chega de forma online, que é a primeira Bíblia, séculos para chegar no Brasil, né? A primeira Bíblia, 1400 e pouco, lá foi escrita, a chamada Bíblia de Gutenberg. Depois de quase 2 séculos, ela chega aqui, talvez tenha vindo aí de SEDEX, né, do SEDEX da época, que eram as caravelas e tal, demorava um pouco para chegar. Então, hoje não, hoje é online. Você produz uma comunicação, ela está instantaneamente do outro lado ou aonde você quer que ela chegue. E essa comunicação está passando por uma revolução maior ainda, que é a comunicação por inteligência artificial. Nós temos uma base de dados de tal monta que nós decodificamos o comportamento de determinadas pessoas e a partir dali a gente, a inteligência artificial, ela gera a comunicação como se fosse a própria pessoa. Esse é o desafio que nós temos daqui para frente, para nos mantermos na condição de humanos como gerador, como proprietário da sua própria comunicação, né?
E é interessante essa questão da inteligência artificial, porque a todo momento eu vejo matérias, publicações a respeito desta questão. Eu acho que até um dos proprietários ou proprietário da empresa Meta, né, que é a responsável pelo Facebook, pelo Google, talvez até Instagram, recentemente disse o seguinte, né, que a inteligência, um cachorro, um cão, é muito mais inteligente do que a inteligência artificial, porque o cão tem a manifestação de seus sentimentos e a inteligência artificial é completamente artificial, não tem sentimento algum nas palavras. Interessante até essa frase que foi dita, não, professor?
Com certeza. O que difere o ser humano, a condição de animal humano por animal, por demais animais, é a nossa condição de racionalidade, né? Nós somos animais racionais, o que pressupõe que nós definimos padrões de decisão. E um padrão desse é o emocional. Quando você vai se comunicar com o seu filho, com a sua esposa, com os seus entes queridos mais próximos, você faz um tipo de comunicação. Quando você está no mercado ou está comunicando formalmente uma notícia, alguma coisa representando uma instituição, como é o nosso caso aqui na CBN, nós temos que dosar as palavras e temos que colocar as palavras dentro de um escopo, dentro de uma regra definida pelos padrões aí da sociedade no que diz respeito à comunicação formal. Então, tudo isso é importante, a inteligência artificial é importante, mas ela não tem justamente o que nos define, que é o sentimento, aquele fator fundamental entre o bem e o mal, entre o que pode prejudicar e o que não pode. Isso nós temos, né? E a inteligência artificial, ela não tem do ponto de vista de racionalidade, mas ela tem do ponto de vista de máquina, ela tem muita informação. Então, às vezes, você gera ou você é submetido a um texto de inteligência artificial que pode estar carregado de emoção, de palavras que nos levam a memórias afetivas, memórias emocionais. Então, isso é muito perigoso, porque pode ter fake news rodando por aí, e você não sabe necessariamente quem foi que escreveu.
Nesse mundo onde a comunicação ela é necessária, e hoje é muito mais fácil, né, a gente se comunicar através de redes sociais, e-mail, mensagem. Existe o telefone, né? Antigamente, para eu fazer uma ligação para minha tia, lá na cidade de Santos, eu tinha que ir na cabine, não lembro qual era, Embratel, não era Embratel, mas eu tinha que ir na cabine telefônica, aí a telefonista mandava ficar aguardando, ela fazia a ligação, depois que completava a ligação, me chamava a minha mãe para eu poder falar com a minha tia na cidade de Santos. Era um processo que demorava quase 20 minutos. Hoje eu falo com qualquer pessoa em qualquer canto do mundo, não, professor?
Graça, né? Nós temos aí as ferramentas hoje de comunicação, como o WhatsApp, como esse que nós estamos usando aqui, que é o Skype, tem vários outros tipos de comunicadores, ferramentas de comunicação, e isso é impressionante a quantidade de coisas que nós temos. Mas do ponto, eu queria só fazer uma observação do ponto de vista da inovação. A gente fala que inovação, conceitualmente, ela é colaborativa. Você não faz inovação se você não estiver interagindo com outros grupos, com outras pessoas. Por exemplo, o empresário com o professor da academia, com o pesquisador, o aluno, etc. Então, se você não tem isso, você não tem colaboração. Se não tem colaboração, não é inovação. A inovação fica mais difícil de acontecer. Então, o que acontece hoje? A inovação ela é 90% comunicação e 10% inspiração, entre aspas, né? Quem fala muito isso é o fundador da Embraer, Osiris Silva. Ele fala sempre isso, olha, você vai fazer qualquer projeto, é 90% transpiração, porque você tem que se comunicar, tem que explicar, tem que falar para as pessoas, tem que convencer as pessoas. E esse convencimento, essa comunicação tem que ser muito assertiva, no sentido de você gerar empatia, de você trazer o cara para o seu lado, do cara comprar o seu projeto e colocar esforço naquilo. E 10% é aquilo que é seu. Você está lá no belo dia, olhando para nada e descobre, tem um eureka lá, descobre determinada coisa e você acha que é aquela coisa mais importante do mundo. Na verdade, ali começou o seu calvário. Você vai ter que comunicar aquela sua ideia e convencer as pessoas, isso tudo é comunicação.
A comunicação ela existe de várias formas, eu vou citar aqui, né, três tipos de comunicação, talvez uma não seja comunicação, mas eu acho muito interessante. Algo que eu nunca compreendi, que eu vejo também em filmes, que é o tal do código Morse, né, que são pulsos elétricos, magnéticos, né? Eu acho fantástico, né, essa questão do código Morse. O cara está lá no submarino, quer mandar uma mensagem e aí utiliza o código Morse ou algo parecido com isso para que o inimigo, o rival, não tenha acesso à informação. E também ajuda, né, na busca de muitas embarcações que se perdem, né? E às vezes a única forma de comunicar é justamente através do SOS do código Morse. Eu acho bacana demais. Não entendo, não sei como funciona, como alguém consegue decifrar o código Morse. É algo fantástico. Agora, algo que me deixa absolutamente, né, curioso é aquela maquininha, viu, professor, que eu não sei se é taquígrafo, tem um nome, estenógrafo, que é utilizado, assim, que a gente acompanha em tribunais de justiça, onde há um depoimento, alguma coisa, tem lá uma pessoa com uma máquina, parece que tem 5 teclados ali, e ela fica batendo, teclando, e anotando tudo que o cara está dizendo. E eu fico pensando, mas como assim que a pessoa com 5 teclados ali consegue marcar absolutamente tudo? É algo que também eu não consegui entender até agora o funcionamento daquela máquina, viu, professor?
Beleza, o taquígrafo foi muito usado. Até hoje, nos tribunais, existe taquígrafos, né? O cara que faz aquela maquininha funcionar. Na verdade, ela funciona por ícones, né? Ele vai gerando ali ícones e aquele ícone forma as palavras, depois ele vai juntando e traduzindo, né? Na verdade, é um instrumento para registro, depois ele tem uma tradução. Por isso que depois com o computador isso é online, né? Então a tradução já sai ali automaticamente. A mesma coisa do código Morse. O código Morse é um padrão internacional desenvolvido em guerra, se não me engano na Primeira Guerra, onde eles criam bips, né? Que são transmitidos por ondas, e aí aqueles bips também juntos transformam em palavras, letras, e as letras depois em palavras, né? O princípio do telégrafo é a mesma coisa, você vai lá datilografando ali ou clicando, batendo nas teclinhas ali do telégrafo, e ele manda uma comunicação que é traduzida do outro lado em palavras, né? Por isso que eram códigos cifrados que tinham. Hoje não, hoje você pode mandar qualquer coisa que chega rapidamente em forma de palavra aquilo que você quis dizer. Agora, só uma curiosidade, quando eu vim para cá, eu tinha 11 anos, eu morava lá no meio da floresta amazônica, né? E lá a comunicação era super precária, não tinha telefone e não tinha televisão. Então, a nossa canal de comunicação lá eram os barcos e as rádios. Tinha uma rádio na minha terra lá, chamada Caiari, e essa rádio, lá no interior da Amazônia, pegava o sinal dela por satélite lá. E aí, o que acontecia? Quando minha mãe avisava, a gente morava numa cidadezinha pequena, e a gente avisava que ia para o interior da Amazônia, lá onde tinha o seringal da minha avó, e mandava o que a gente chamava de aviso, era uma espécie de telegrama. Então, a minha avó, todo dia, ao acordar, ligava a rádio, ficava ouvindo aquele período ali dos avisos, para ver se minha mãe estava chegando ou outra coisa importante, contar que um parente morreu, que outro estava chegando no barco tal, enfim. E eu me lembro com muita, muita emoção até desse período, porque a gente ia lá na rádio e chamava o radialista e ele anotava o aviso que você ia dar para a sua avó e tal. Olha que coisa fantástica no Brasil que a gente nem imagina que existia ou que ainda existe, né? Que a floresta amazônica ainda está numa fase bastante ainda a ser desenvolvida nesse aspecto de comunicação.
E é impressionante, as pessoas realmente se comunicavam, né, através do rádio, né, da transmissão de uma emissora de rádio, ou mandavam os seus recados, as suas mensagens. Tem uma forma de comunicação que eu acho que deveria ser obrigatória, aí eu acho que deveria ser obrigatória em todas as escolas, que talvez seja um grande erro ainda do brasileiro, né? É não ter conhecimento da língua brasileira de sinais, né? Que é tão importante, tão fundamental. Tantas pessoas, né, que têm dificuldades de se comunicar, de se expressar, e às vezes a gente se depara numa situação da qual seria muito simples se a gente tivesse aprendido lá na infância, quando a cabeça está fresquinha, a língua brasileira de sinais, que não é tão complicada, mas que merece um estudo, um trabalho todo especial de aprendizado. Eu acho que essa forma de comunicação, de expressão, talvez seja uma das grandes inovações da humanidade, viu, professor?
Certeza. Hoje nós temos aí até uma boa parte aí dos grandes comunicadores já começam a usar a tradução simultânea em Libra, né? E isso é fundamental porque a incidência de pessoas com problema de surdez aumentou e às vezes a gente fica pensando só na pessoa que é totalmente surda, mas com a idade as pessoas também vão perdendo a audição e muitas delas não têm condições de comprar aparelho, então a língua de sinais também serve. Eu recentemente teve um caso em casa com minha mãe. Minha mãe, semana passada, colocou um aparelho, mas ela estava completamente fora do relacionamento, estava até tendo problema de depressão, porque não conseguia se comunicar, não conseguia ouvir e entender o que estava acontecendo. E agora, eu brinquei com ela ontem, ela está entendendo tudo e está um perigo com isso, né?
Coisa linda. Mande um grande beijo para a mamãe, viu, professor? Ô, professor, quinta-feira, podcast Inovação, quais são os temas, os convidados, o spoiler de quinta-feira, professor?
Mas não vou falar, o convidado vai ser surpresa aí, que é uma grande empresa de São José dos Campos, do setor aeronáutico. Eles são um caso, na minha opinião, mais raiz assim, que eu conheço, de pessoas que vieram lá do zero e chegaram hoje com uma das principais empresas fornecedoras do setor aeronáutico. Então, eles vão contar um pouco essa saga e vão contar como uma empresa do setor aeronáutico inova, como que é o processo de inovação, que é um dos setores mais competitivos do mundo, onde você tem que disputar com Boeing, tem que disputar com Airbus, com outras grandes aí, e o Brasil é a terceira maior fabricante do Brasil, tem a terceira maior fabricante de jatos regionais aí do mundo, e esse cidadão eu conheci há cerca de 20 e poucos anos atrás, e acompanhei a saga dele aí, a jornada do herói dele aí, até agora, e ele é um orgulho para a nossa cidade, um orgulho para o nosso país.
Tem muita gente boa, né, e muita gente capacitada, mas tem muita história bonita de pessoas que realmente começam lá de baixo, começam do zero e começam a criar, a inovar, a construir, a buscar situações das quais, às vezes, né, e na maioria das vezes, quem vem lá de baixo, quando traz alguma inovação, traz uma inovação para a comunidade, para a sociedade, para toda a população. É algo que vai trazer benefícios para muita gente. Professor, obrigado pela presença mais uma vez, uma ótima terça e até quinta, aqui às 16h na CBN, professor.
Obrigado, Fernando, e até quinta no nosso podcast CBN Inovação, às 16h, quinta-feira, imperdível, hein, pessoal? Vamos lá.
Grande abraço. Obrigado ao professor Agliberto Chagas, aqui no CBN Vale, primeira edição.
CBN Inovação.